Bom dia, senhores deputados e senhoras deputadas. Estamos a continuar os trabalhos da reunião que já garantiu quórum esta manhã. Portanto, estamos a continuar os trabalhos. Passamos. Onde é que está a ordem de trabalhos? Está bom. Ah, já fizeram uma reduzida. Quantos são? 2, 3. Então não há votações, tá? Se der o relatório, vai entrar.
Não é para uma votação.
Sim. Muito bem. Vamos então retomar os trabalhos, continuar a reunião da comissão de esta manhã. O senhor deputado Miguel Tiago propôs que votássemos já hoje o requerimento, porque já foi ajustado o conteúdo nos termos suscitados esta manhã pelo senhor deputado António Leitão Amaro. E eu vou propor, não pomos essa votação em primeiro lugar, porque falta o grupo parlamentar do CDS-PP e também do Bloco de Esquerda. Entramos então no ponto da ordem de trabalhos, que é na ordem desta manhã o ponto 8 da ordem de trabalhos, na medida em que estamos a dar continuidade à reunião. Discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 821/13, CDS-PP, cria um incentivo ao arrendamento habitacional, reduzindo a taxa da tributação autónoma em sede de IRS dos rendimentos prediais resultantes de contratos de arrendamento para a habitação, procedendo à alteração do Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei número 442-88, 30 de novembro. É autor do relatório o Sr. Deputado Fernando Anastácio, a quem eu passo a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, trata-se, obviamente, de um parecer sobre o projeto de lei 821-13 do CDS-PP, sobre a epígrafe que cria um incentivo ao arrendamento habitacional, reduzindo a taxa de tributação autónoma em sede IRS dos rendimentos prediais resultantes de contratos de arrendamento para a habitação, procedendo a uma alteração ao Código de Imposto sobre o Rendimento de pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei 442-88, 30 de novembro. Este projeto de lei cumpre os requisitos formais de admissibilidade previstos na Constituição da República e no número 1, no CRP e no número 1 do artigo 120 do RAR. O objetivo, conforme os seus subscritores referem, é que pretende-se com isto uma redução da taxa de tributação autónoma em sede de IRS nos rendimentos prediais e, como tal, promover a estabilidade necessária para levará a arrendamentos mais longos, dando assim, na perspectiva dos subscritores, a resposta às necessidades do mercado. Foi feito também no respectivo parecer o enquadramento legal e os respectivos antecedentes. O deputado relator exime-se neste momento de dar a sua opinião sobre o mesmo e as conclusões vão no sentido, então, de que nada impede que o respectivo projeto de lei possa vir a ser discutido em plenário, reservando, obviamente, os grupos parlamentares o seu sentido de voto para o debate. E era só, por hora, como anexos, fica a nota técnica do respectivo parecer, elaborada por serviços.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente.
Registro, afinal, um pedido de intervenção.
Não, eu... É uma interpelação à mesa. Porque o deputado do PSD, que pretende mesmo fazer aqui uma pequena intervenção, está a vir do plenário neste momento para... E, portanto, se pudéssemos adiar o momento da votação e permitir ainda que ele intervenha logo que ele chegue.
Definição da metodologia para a nova apreciação na generalidade da proposta de lei nº 121/13, prorroga a vigência de determinados benefícios fiscais. Já na presença, isto está... A definição da metodologia, não podemos. Muito bem, então vamos entrar neste ponto.
Nós estamos com a vossa agenda.
Bom, vamos ir, vou aqui tomar o comando desta reunião, porque isto está em autogestão. É melhor. Vou voltar então ao ponto 8 da ordem de trabalhos da ordem de trabalhos desta manhã, que está inscrita nesta nova ordem do dia como ponto 4. O Sr. Deputado Fernando Anastácio apresentou o relatório, que foi previamente distribuído e, portanto, lido por todos os deputados, e também julgo pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, quer fazer uma intervenção sobre a matéria. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não é nada especial, nem está aqui, é apenas uma sugestão para melhorar e para aperfeiçoar, que já é perfeito, o relatório do Sr. Deputado Fernando Anastácio. Não, é mesmo para melhorar, é apenas uma tentativa de melhorar. No entretanto, na passada sexta-feira, naturalmente o Sr. Deputado não tem a obrigação de conhecer, mas na sexta-feira deram entrada mais dois diplomas, no caso concreto do PSD, que são conexos com a matéria em apreço. Ou seja, o Sr. Deputado faz referência aos que entraram, entretanto, da parte do Governo, que entraram na quarta-feira, que não estão na nota técnica, faz essas referências. Nós achávamos é que, para que o relatório ficasse perfeito, seria atualizá-lo acrescentando as duas iniciativas do PSD, que é o projeto Lei 864, que altera o Código de Imposto sobre Pessoas Singulares para adoção de encargos com imóveis de jovens até 30 anos com contratos de arrendamento, e o projeto Lei 866, que é a alteração da taxa especial dos rendimentos prediais. Eles deram entrada, como eu refiro, na passada sexta-feira e foram hoje anunciados no PUNAR. De qualquer das formas, já baixaram à Comissão. Se o Sr. Deputado entender que tem espaço para os incluir aqui antes da parte do deputado relator, era apenas isso. A par disto, era uma questão que eu queria colocar, era à senhora Presidente e à Comissão. Peço desculpa. E depois havia uma outra questão, que não tem a ver com o relatório, mas é conexa com o que estamos a tratar e que eu queria aqui abordar com a senhora Presidente e com a Comissão o seguinte. É que, apelar, que haja aqui alguma consonância sobre esta matéria no seguinte sentido. Nós apreciamos este parecer nesta Comissão e todos os demais, até ao presente momento, baixaram à 11ª Comissão Parlamentar. E, portanto, era importante que houvesse aqui uma definição ao nível, e eu sou suspeito porque eu sou da 11ª Comissão, membro efetivo, aqui até sou suplente, lá até sou coordenador parlamentar do PSD, e aqui não tenho essa responsabilidade, mas era importante que houvesse aqui alguma coerência na distribuição das iniciativas para não discutirmos umas na 11ª, outras na 5ª Comissão, quando estamos a falar exatamente das mesmas matérias, do mesmo imposto, relativamente ao mesmo objeto que é o arrendamento. E era esta a nota que eu
muito obrigado, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou verificar, não sei se as restantes são sobre tributação, e esta é sobre tributação. Então vai ser verificado isso e vamos ver se temos uma apreciação sistémica sobre todas as que reportem a tributação. Muito bem. Não registro mais. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, era exatamente no mesmo sentido relativamente a iniciativas conexas, porque há de facto no âmbito do arrendamento e da habitação várias iniciativas de vários partidos e é necessário que nós estabeleçamos uma metodologia que evite que possa estar a ser discutida a mesma questão em comissões diferentes, até porque houve agendamentos em plenário diferentes. O CDS, por exemplo, tem um agendamento para amanhã em que está esta iniciativa, e estávamos até aqui a avaliar, e agradeço ao Sr. Deputado Paulo Sá a ajuda que estava a dar nisso, se de facto se seria conexa ou não. Não é nossa, é do PSD, é isso. Nossa é esta. Mas o que não faz sentido é estarem umas numa comissão e outras noutra.
Muito bem,
Sra. Presidente, quais foram os números adicionados pelo Sr. Deputado, os números dos projetos de lei?
864 e 866. Obrigado.
E não há também a 863, que revoga o 863, que também vai ser discutida no mesmo pacote
E tem que razão, eu não fiz referência a ela porque ela não era conexa com o IRS, tem a ver com a revogação do adicional do IMI. Uhum. Mas também, curiosamente, também baixou, de acordo com a informação tida agora, também baixou para a 11ª Comissão, o que também não faz sentido. Eu só não falei dela para não acrescentar no relatório, Sr. Deputado Fernando Anastácio, porque não dizia respeito ao projeto de lei do CDS.
Muito bem. Será feito um levantamento de todas as iniciativas sobre esta matéria e essa informação será prestada a todos os deputados e será ajustada uma metodologia relativamente a esta matéria com a mesa da Assembleia da República e também com a mesa de todas as comissões a quem tenham sido distribuídas propostas. Senhor Deputado Fernando Anastácio.
Senhor Presidente, o princípio critério, o que me levou a trazer a fazer a menção específica a estes diplomas foi precisamente porque tinham sido apreciados no plenário na Assembleia na sexta-feira um conjunto de diplomas, os quais baixaram todos às comissões sem votação, mas havia estes dois que eu enunciei, porquê? Só referi estes em concreto porque eram matéria fiscal, conexa, obviamente, com esta questão. Mas não vejo nenhum inconveniente, da minha parte, a evitar, no parecer, a menção a esses projetos, porque até também têm, pela mesma razão de critério, têm a mesma razão de ser, e, portanto, não. O 863, não sei, esse não, pronto. É o 864 e o 866, não é? Pronto, da minha parte,
bem.
Não vejo nenhum inconveniente que se inclua também a menção a estes dois projetos.
Muito bem. Faz-se a essa alteração e com essa alteração passamos à votação. Considerando já essa alteração, passamos à votação do relatório. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade, na ausência do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Vamos introduzir, passaremos à audição da Sra. Ministra às 17h30, impertrivelmente. Vou introduzir aqui mais dois pontos, o relatório, o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP e depois a ratificação que está agora contido no ponto 3. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Vamos proceder à votação do requerimento ou vamos abrir novo espaço de debate? Se for para abrir o espaço de debate, o Grupo Parlamentar do PS sugere que se esgotem os pontos 1, 2 e 3.
Se há ou não debate, depende de pedidos de intervenção. Mas julgo que o debate foi feito esta manhã. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Da parte do PCP, não temos necessidade de abrir um novo período de debate porque a proposta que trazemos resulta dos contributos do Sr. Deputado António Leitão Amar, do PSD, que entretanto foram integrados numa proposta do PCP, que estamos em condições de apresentar, e havendo o acordo dos grupos parlamentares em considerar que o debate foi feito de manhã, podemos passar à votação, ou melhor, podemos passar à leitura da formulação final do requerimento e à sua votação.
Muito bem. Sr. Deputado Miguel Tiago, quer fazer a apresentação
atalharei a apresentação dos motivos, tendo em conta que isso foi feito de manhã, e eu leria o parágrafo resolutivo que substituiria então o parágrafo anterior. E, portanto, onde se diz a remessa da parte do Banco de Portugal para a Assembleia da República, nomeadamente através da COFMA, de a listagem de todos os créditos superiores a 2 milhões de euros abatidos ao ativo da instituição em situação de provisionamento por incumprimento ou reestruturação, reunida junto de todas as instituições que tenham sido beneficiadas por qualquer tipo de injeção de fundos públicos ou que tenham sido alvo de aplicação de medidas de resolução ou nacionalização. E ponto e vírgula, a listagem de todos os créditos com a identificação do cliente e do projeto, bem como a identificação do responsável pela sua aprovação e respectivo dossiê interno, com a identificação do colateral e garantias, desde que superior a 2 milhões de euros e tendo gerado imparidades provisionadas, pelo menos desde 2006, para o mesmo universo de instituições que é referido no ponto anterior.
Tendo dúvidas sobre o teor agora apresentado pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, não vamos fazer debate, Sr. Deputado.
Não vamos, Sr. Presidente. Era só para aquele inciso inicial sobre o qual o Sr. Deputado passou, mas também faz parte do processo da proposta ou da parte resolutiva, que é, portanto, a COFMA delibera pedir ao Banco de Portugal que respeita, entre vírgulas, respeitando.
Sim, isso mantemos.
Sim. Era só isto, já que isto está a ser gravado, essa parte toda...
Toda essa primeira frase ou partícula frásica do início do parágrafo fica intacta até ao a listagem.
Não havendo dúvidas sobre a nova formulação, vamos passar à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do PS, a ausência do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Passamos então ao ponto 3 da ordem, desta nova ordem de trabalhos, que era o ponto 7 da anterior, ratificação da votação indiciária do Projeto de Lei número 90/13, do Bloco de Esquerda, que institui a obrigatoriedade das instituições bancárias refletirem totalmente a descida da Euribor nos contratos de crédito à habitação e ao consumo. Eu vou, não registro nenhum pedido de intervenção, vou formular a questão nos seguintes termos. Quem vota favoravelmente a ratificação das posições adotadas no âmbito do Grupo de Trabalho? Quem se abstém? Não. O PCP também votou favoravelmente? Muito bem. Então, resulta ratificado na ausência do Bloco de Esquerda. As votações resultam ratificadas na ausência do Bloco de Esquerda. Assim sendo, ainda temos uns minutos, poderemos entrar no ponto 1 da nova ordem de trabalhos, definição da metodologia para nova apreciação.
Senhor Presidente, se me permite.
Senhor Deputado.
Só relativamente aos dois pontos anteriores, se quiserem jeito de... declaração de voto, de ambos, alertar, eu creio que todos estamos conscientes, aqueles que votámos a favor, da resposta que tivemos hoje do requerido, aqui, em direto na COFMA. Na prática, nós acabámos de aprovar um requerimento que já sabemos que o Banco de Portugal vai negar. Eu acho que o exercício era importante, até para um exercício que o PSD já tornou público, que é... se há barreiras legais, aparentemente elas estão a ser invocadas, já foram informalmente pela Caixa Geral de Depósitos no final da semana, agora pelo Banco de Portugal, provavelmente os deputados, eu creio que já estamos a pensar, o CDS já apresentou a sua proposta, até começar a pensar na questão da alteração legislativa. Relativamente ao segundo ponto, Sra. Presidente, eu sei que, ou a segunda votação, a única coisa que a Sra. Presidente fez, e é o normal, é ratificar... reiterar a posição do Grupo Parlamentar do PSD, que foi de abstenção na generalidade das normas, voto contra em alguns artigos, alertando para os riscos que o supervisor, desde logo, é o que mais interessa para o efeito, supervisor prudencial, para os riscos desta legislação que estamos a votar agora na especialidade, que vai ser votada. Dito isto, o PSD mantém, como fez na semana passada no grupo de trabalho, o seu voto é de abstenção, o voto contra é contra relativamente a algumas normas específicas que introduzem distorções injustificadas e o diploma que votámos corresponde, na verdade, a uma mudança muito grande face à iniciativa inicial do Bloco de Esquerda, um recuo muito grande, mas ainda assim com algumas situações que merecem preocupação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo
Correia. Sr. Presidente, também jeito de declaração de voto relativo às duas votações anteriores, relativamente ao requerimento do PCP. De facto, como era de prever, as explicações e informação postada pelo Sr. Governador na audição regimental desta manhã foram, do nosso ponto de vista, bastante esclarecedoras quanto à posição do Partido Socialista. O PS, nesta matéria, assumiu uma posição responsável, que ainda mais justificada se encontrou em função daquilo que foram as respostas do Sr. Governador, relativamente à dimensão legal e às impossibilidades e impedimentos legais
quer na legislação comunitária, quer na legislação nacional, que se colocam à frente destas pretensões, e não deixamos também de registar que houve aqui uma evolução enorme por parte do PSD, que no início pediu uma lista de devedores à Caixa Geral de Depósitos, só à Caixa Geral de Depósitos, e agora acaba por se juntar a um requerimento que pede a mesma lista a um conjunto vasto de bancos. Em relação à votação do texto final que foi encontrado relativamente ao projeto de lei do Bloco de Esquerda sobre as taxas de juros Euribor negativas, dizer que esta é uma matéria que, do nosso ponto de vista, não sofre grandes alterações em relação ao projeto de lei original do Bloco de Esquerda. Há uma evolução que tem a ver com o tempo que decorre desde a data da apresentação até os dias de hoje, e esse tempo leva-nos a fazer aqui uma adaptação, uma atualização de posições, mas que, acima de tudo, vai ao encontro daquilo que, nosso entender, é a defesa do consumidor, é a defesa dos clientes bancários, e, portanto, ao integral cumprimento dos contratos, e está a ser dado um passo muito importante naquilo que são as conquistas dos clientes bancários face às instituições bancárias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Acília Amarelo.
Senhora Presidente, também em relação a estes dois assuntos, em relação ao requerimento do PCP, creio que tudo o que já devia ter sido dito foi dito pelo deputado João Almeida, mas de facto reiteramos que há aqui a necessidade de uma alteração legislativa, porque não é a primeira vez que estamos a ter esta discussão com o Banco de Portugal. Ela tem vindo, mesmo em sede de comissões de inquérito, que têm poderes que esta comissão não tem, mesmo nessa sede, esta discussão tem sido tida de forma reiterada, creio eu, e desde as primeiras comissões que se debruçaram sobre temas relacionados com a banca, a primeira eu acho que foi do BPN. Nós estamos, desde essa comissão, a ter esta mesma discussão e, infelizmente, quando havia decisões judiciais sobre o assunto, houve uma comissão que terminou abruptamente e foi assim que também não se chegou definitivamente a uma prática diferente nas comissões de inquérito. Em relação ao projeto do Bloco de Esquerda e que tem a ver com a aplicação das taxas de juros negativas, eu gostava de lembrar sobre esta matéria e o CDS, tendo tido uma posição favorável, no fundo, à aplicação e ao cumprimento dos contratos, ao cumprimento daquilo que os bancos acordaram com os consumidores, levantou algumas questões de ordem técnica e de capacidade de adaptação que, infelizmente, não foram atendidas. Gostava ainda de lembrar que o próprio Banco de Portugal foi, num momento inicial, foi o primeiro a dizer que os bancos tinham que aplicar as taxas de juros que tinham contratado com os consumidores. E é posteriormente que vem levantar algumas questões. Como digo, acho que há algumas cautelas que não foram tidas, mas em todo caso também é importante. Ó, Srs. Deputados, eu costumo ouvir, é impossível, nós podemos estar todos aqui a gritar, mas é impossível, eu sei que estou longe, mas...
Eu estava a fazer-se ouvir porque fala com voz firme, mas muito bem.
Acrescentar apenas de que percebemos e achamos que há algumas cautelas que não foram tidas nesta nova legislação, mas é importante também que os bancos compreendam que aquilo que acordam com as pessoas, da mesma forma que quando há uma subida de Euribor, os consumidores e as famílias portuguesas também são chamadas a pagar mais aos bancos, sem que ninguém questione se os lucros dos bancos vão por isso aumentar, é também importante perceberem que quando as taxas baixam, que isso também tem que ter reflexos e que, da mesma forma que não há um teto limite quando as taxas de juros sobem, também não se pode vir a posteriori impor um chão máximo, um chão quando elas baixam. Era tudo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito bem. Eu julgo que podemos ainda entrar no ponto 1 da ordem de trabalho, definição da metodologia para nova apreciação na generalidade da proposta de lei número 121, que prorroga a vigência de determinados benefícios fiscais. Mas entramos sob compromisso de o fazermos rapidamente, se não interrompemos para o início dos trabalhos com a Ministra. Senhor Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, propunha que se realizassem 3 audições no plenário da Comissão, ou seja, evitando a constituição do Grupo de Trabalho, o Sr. Secretário dos Assuntos Fiscais, o Sr. Secretário do Emprego e a Associação Nacional de Municípios.
Sr. Deputado Virgílio Macedo, por favor.
Sr. Presidente, concordamos com a metodologia, só fazer aqui uma ressalva que num futuro próximo
poderemos também ouvir o grupo de trabalho, mas que neste análise desta altura não faz sentido, porque ele só agora é que tomou posse, mas existe um grupo de trabalho formado pelo Governo para pensar, equacionar e avaliar estes benefícios fiscais, ou todos os benefícios fiscais. Portanto, ficará em aberto que numa fase posterior, não diretamente relacionada com esta iniciativa, poderemos vir ouvir esse grupo de trabalho sobre o seu trabalho, mais nada.
Muito bem, muito obrigada. Não registro mais nenhum pedido de intervenções. Vamos então fixar um prazo para chamar para agendamento destas audições. Duas semanas, muito bem, a partir de hoje, duas semanas. Depois dessa altura fixamos o prazo para a apresentação de propostas de alteração. Muito bem. Podemos então ainda entrar, se for igualmente rápido, no ponto 2 desta ordem de trabalho, definição da metodologia para a apreciação na especialidade da proposta de lei nº 123-13 do Governo, que autoriza o Governo a aprovar um novo regime jurídico dos serviços de pagamentos de moeda eletrónica, transpondo a Diretiva UE 2015-2366. Senhor deputado de Caixa.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. A minha sugestão iria no sentido de, até sexta de manhã, os grupos parlamentares poderem indicar audições a ocorrer e mediante isso, depois estabelecer-se uma metodologia de trabalho. Desde já asseguro que, da nossa parte, vão ser algumas. Se eventualmente havia aqui a necessidade de se fazer isto ao nível do plenário de comissão, tendo em conta alguma urgência na medida em que está atrasado, eu parece-me que será absolutamente fundamental que se faça uma avaliação da legislação que está aqui presente, até tendo em consideração que se trata de uma grande revolução no que toca ao sistema financeiro e ao comércio eletrónico, que envolve não só questões relacionadas com a banca, mas também com áreas da concorrência, com áreas das comunicações de dados, com áreas de proteção de dados pessoais, e nessa circunstância, se calhar é bom os grupos parlamentares ponderarem essa situação, e depois na sexta-feira se decidiria, portanto, ou na próxima reunião, se sim ou não se faz sentido um grupo de trabalho. Me parece que sim, que faria algum sentido. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, se o número de audições de entidades a ouvir for acima de 5, 4 ou 5, isso já justifica constituir um grupo de trabalho. Portanto, se calhar podemos decidir hoje a constituição do grupo de trabalho e manter o prazo sexta-feira, conforme foi proposto pelo Sr. Deputado Carlos Silva, para a apresentação de propostas para as audições.
Vamos então levar à votação esta proposta de constituição do grupo de trabalho. Quem vota a favor? A criação do grupo de trabalho foi aprovado na ausência de Bloco de Esquerda e sem voto do grupo parlamentar do PCP. Concorda, Sr. Deputado Paulo Sá? Constituição de um grupo de trabalho.
Mas não tem nada a dizer, acho sim. Que sim, que pode
muito
ser um
bem.
Grupo de trabalho. Penso que fará sentido, já agora, que estou a falar, usar a palavra, se, como o Sr. Deputado Carlos Silva disse, o PSD se propõe avançar com um número significativo de audições. Nesse sentido, faz sentido o grupo de trabalho. Se fosse uma ou duas, se calhar fazia-se na Comissão, mas tendo em conta a expectativa criada pelo PSD,
muito
apoiamos
bem.
Plenamente a criação
muito bem.
Do grupo
então,
de trabalho.
Então, fixamos até ao meio-dia de sexta-feira a apresentação para agendamento de audições, a marcação na sequência de audições, mas já no âmbito do grupo de trabalho. Serão os senhores coordenadores serão informados sobre qual é o grupo parlamentar, que em princípio é o Bloco de Esquerda, que terá a coordenação deste grupo de trabalho, ou se o Bloco de Esquerda prescindir, passa a quem? Para outro grupo parlamentar que tenha disponibilidade para... Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, aproveito já para indicar quem são os representantes do PCP neste grupo de trabalho, o deputado Miguel Tiago como efetivo e eu próprio como suplente.
Muito bem, muito obrigada. Até ao meio-dia de sexta-feira recebemos não só as propostas de audição, como a composição do grupo de trabalho, em princípio coordenado por um deputado do Bloco de Esquerda.